Bom dia. Nós tivemos a oportunidade na semana passada de falar sobre a gravidade do Lashon Hará. Inclusive, os nossos Hachamim compararam o Lashon Hará aos três pecados mais graves, que são Avodah Zarah, Gilui Ariot e Shfichut Damim. Estamos hoje na página 27, parágrafo Dalet, onde o Rambam vai nos explicar o que significa Avak Lashon Hará. Se nós formos traduzir isto ao pé da letra, significaria o pó do Lashon Hará. E vamos ver que não é exatamente isto. Página 27. Veyesh Devarim Shem Avak Lashon Hará. Diz o Rambam, depois que nós estudamos sobre o próprio Lashon Hará, há mais um conceito chamado Avak Lashon Hará. E o Rambam explica. Keitzad. Mi yomar de ploni sheye kemot shehu ata. O she yomar shitku mi ploni en yerotze leodia ma'era o ma'haya. Se a pessoa disser, silenciem. Não quero nem falar o que aconteceu com fulano. Ve kayotze bitvarim elu. Coisas do gênero. Você pergunta para ele, e fulano, ou ele te entorta o nariz, ou ele te faz assim com a mão. Na verdade, ele não falou. Dizer que isto é Lashon Hará, língua má, não podemos classificar isso assim. Mas também isto é proibido. Porque isto significa Avak Lashon Hará. Você, de uma forma ou outra, insinuou alguma coisa negativa em relação a esta pessoa, e isto também é proibido. Os nossos Hachamim dizem que tem três avak, eu vou explicar, que a pessoa não se salva deles todos os dias. Avak Lashon Hará, avak ribit, e o segundo e o terceiro não é chamado avak, mas sim Iyun Tfilah. Vamos ficar no primeiro e no terceiro, porque nos é importante neste momento. Avak Lashon Hará, nós acabamos de explicar, que é quando, não quero nem te falar sobre fulano. Ele não falou nada, ele só disse que não quer falar. Já dá para entender que ele tem muito o que falar, ou é mentira, ou não é mentira, não importa. Avak Lashon Hará. Se você pergunta, você tem visto fulano? Você tem visto... Agora vamos para fulana, para vocês não pensarem que só homem fala Lashon Hará. Vocês têm visto fulana? Isso chama-se Avak Lashon Hará. Como nós citamos que tem três coisas que os nossos Hachamim dizem que a pessoa não se safa delas todos os dias. O segundo é Avak Ribit, ligado com a questão de juros. Vamos deixar isso um instante de lado. E o terceiro item que a pessoa todos os dias não se safa dele é Iyun Tfilah. Eu quero a vossa atenção. Apesar que nós vamos...
A palavra que é Iyun?
Iyun. Chegaremos lá. Eu estou saindo do assunto, mas não estou saindo do assunto, porque essas três coisas, elas vêm junto. Iyun Tfilah é o seguinte. A pessoa hoje rezou, e rezou de uma forma maravilhosa. A pessoa termina a tefilá e diz, eu nunca consegui me concentrar tão bem como hoje. E hoje, Hashem precisa me atender. Isso chama-se Iyun Tefilá. E isto não é correto fazê-lo. Por quê? Porque não porque você rezou hoje direito, você já está num nível em que você acha que Hashem já deve te atender. Então, é isso que os nossos Hachamim disseram, que tem três itens que todos os dias a pessoa não se safa deles. Nós vamos voltar aqui. Pois não?
A gente não reza melhor com mais cabanão se realmente a gente não está sentindo bem, não está fazendo alguma coisa?
Sim.
A gente sem querer reza com mais kavanah.
Então, talvez eu não expliquei direito. Rezar com kavanah é uma obrigação.
Obrigação, mas não
para. Mas agora, que por causa disso, eu sou merecedor que Hashem vai me ouvir tudo o que eu quero, o caminho está muito longe ainda. E já que a pessoa diz, bom, eu rezei com tanta kavaná hoje, de uma forma inevitável, Hashem vai me atender. Isso não é correto. Hashem vai me atender de uma forma global. Ele vai olhar as minhas atitudes de uma forma global. E ele vai decidir se isto que eu estou pedindo é bom para mim ou não é bom para mim. De acordo com isso vai ser a decisão de Hashem. Mas não porque eu acho que hoje eu rezei de uma forma maravilhosa, necessariamente Hashem vai me atender. Isso que eu quis explicar, pois não?
Qual é a tradução da palavra?
Iyun tefilá. Iyun é aprofundamento. Eu me aprofundei hoje tanto na tefilá, que eu acho que por causa disso eu sou merecedor que Hashem me atenda. Não necessariamente Hashem olha de uma forma global. Não olha só esta minha tefilá de hoje. Não olha só a minha tefilá. Tem tantas outras coisas ligadas com as obrigações que eu tenho em relação a Hashem, obrigações em relação ao que eu tenho em relação ao semelhante. Hashem vai olhar o meu global, não porque eu rezei hoje de uma forma espetacular, então eu acho que já devo ser por causa disso atendido.
Rabino? Todo dia eu leio dele, todo mundo está lendo dele. Aí eu penso que a Kadosh Baruch Hu vai ajudar o povo de Israel, todos os doentes de Israel e também meus filhos. Eu posso fazer isso aí? Eu...
Sim.
Mas eu não penso para mim, eu penso só para os outros.
É diferente. A senhora pode pedir para a senhora também. Eu tenho uma história para primeiro lhes contar e depois responder a sua pergunta.
Eu posso fazer isso aí?
Eu vou responder. Primeiro que a senhora pode incluir a sua pessoa também. Eu conheço uma pessoa que numa oportunidade tinha um problema muito sério. E ele foi até o Rav Chaim Kanievski. E o Rav Chaim Kanievski perguntou para ele, você está rezando por você mesmo? Quer dizer que não tem problema nenhum, dona Aviva, a senhora incluir a sua pessoa também.
Na...
Não, nem, não é nenhuma ousadia. Hashem está esperando, Hashem está esperando a nossa filha. E quando a senhora reza por todo o Am Israel, pelos seus filhos e por quem quer que seja, é legítimo a senhora incluir também a sua pessoa. Agora, o que a senhora perguntou e o que eu disse antes são duas coisas totalmente diferentes. A senhora ela perguntou, eu posso fazer isso, de fazer tefilá? Porque fazer tefilá eu posso. O que eu não posso é me intitular que porque eu fiz tefilá, necessariamente eu vou ser atendido. Fazer tefilá é legítimo. E volto a repetir, é legítimo que a senhora inclua também a sua pessoa. Agora, quem vai decidir se vai atender ou não vai atender, isso é uma questão de Akadosh Baruch Hu. Pois não.
Sabe, uma vez eu vi que não podemos falar para uma pessoa que passou por dificuldade, você não merece, ou você merece, porque
uma, como,
não é bom, mas quando a gente fala isso, por causa que a gente gosta dessa pessoa, porque,
muito bem. Então, eu vou tentar explicar e vou ver se é isso que a senhora tem a intenção de perguntar. Vamos supor que aconteceu algum tropeço com uma pessoa. Eu estou usando uma linguagem assim, não drástica. É proibido qualquer um de nós, por maior que ele seja, dizer para ele, isso que aconteceu porque você fez isso. Isto é totalmente fora de cogitação. Ninguém pode falar para o outro que aconteceu isso. Vamos supor, pegar uma coisa simples, uma coisa que aconteceu com todo mundo. Todo mundo já foi roubado alguma vez. Você foi roubado porque você não deu tzedakah, por exemplo. Não pode falar isso. Quem somos nós para dizer? Muito bem. Agora, a senhora perguntou duas coisas. O outro lado, o lado positivo. Tem vezes que a gente quer dar um ânimo para a pessoa. A pessoa diz, ah, mas eu não sou merecedor, olha o que Hashem fez para mim. A gente pode dizer para ele, não, você é bom. Se Hashem te deu, é sinal que você merece. Isso não tem problema nenhum. O problema é nós dizermos para a pessoa, isso te aconteceu porque você fez isso. Como desde quando nós sabemos o que aconteceu com a pessoa? Como que nós podemos se intitular a dizer que a pessoa foi castigada por isto ou por aquilo. Isso é uma coisa extremamente abrangente e não cabe a nenhum ser humano na face da Terra dizer para o outro que isso te aconteceu por causa disto ou aquilo.
Mas isso para o bom ou para o mal? Você merece isso, merece isso também.
Quando a gente precisa animar uma pessoa, a gente quer incentivar uma pessoa, e aconteceu com uma pessoa uma coisa positiva, e a pessoa diz, mas olha o que aconteceu comigo, assim foi tão bom comigo. Isso já foi bom, porque você merece. Não há problema nenhum falar isso para ele. Mas a gente pode acrescentar, continua sendo bom também. Estão me ouvindo? Que muitas vezes a pessoa se acomoda. Para o bom não existe limite. E a pessoa não pode se acomodar na situação que ele está. Quem? Shlomo HaMelech tem um pasuk no Mishlei que diz... Ora chayim lemala lemaskil, lema'an sur misheol mata. Eu explico. Ora chayim, o caminho da vida, lemala, deve se elevar para uma pessoa inteligente. Por quê? Lema'an sur misheol mata. Para que ele não caia para o abismo. Por quê? A nossa vida é
subir
constantemente. Eu tenho um exemplo que provavelmente vocês estão cansadas de ouvir. Alameda Rocha, ministro Rocha Azevedo. É uma Alameda que tem uma subida bem íngreme, chama? O que acontece? Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou contando. O que acontece quando a pessoa está no seu automóvel, ele está começando a guiar, e ele chega no ministro Rocha Azevedo, esquina com a Alameda Franca, onde a subida é a mais íngreme possível. O que, que acontece se ele não acelera? Ele vai para trás. Só ele vai para trás. Todos os outros carros que estão... Ele vai conseguir criar o maior problema no trânsito. Mas então... A nossa vida de Yehudi, não existe uma situação que a gente fique estagnado. Ou a gente vai se elevar, ou a gente vai cair. O nosso gráfico precisa ser sempre um gráfico ascendente.
Mas em tudo?
Tudo. O que quer dizer em tudo?
Quer dizer, na parte religiosa, no Satorá, mas também na parte de
estudo,
material, de tudo.
Sim.
Ambicioso.
Sim, mas eu preciso fazer uma ressalva, dona Série, se a senhora me permitir. A parte religiosa, ela depende única e exclusivamente de nós. De nós. Hakol beyat shamayim, chutz mirat shamayim. Tudo está na mão de Hashem, menos o meu temor a Hashem. Isto cabe a mim. Isso não quer dizer... que se eu quero ter temor a Hashem e eu faço passos em direção a isso, que Hashem não vai me auxiliar, certeza Hashem vai me auxiliar. Mas o primeiro passo precisa ser meu. Eu disse no último Shabbat que Haná, a mãe de Shmuel, quando ela não tinha filhos, ela pediu para Kadosh Baruch Hu que desse para ela Zera Anashim. A expressão dela foi que seja uma pessoa que seja Zera Anashim, não dá para eu explicar ao pé da letra. E os nossos Chachamim no Talmud e Masechet Brachot explicaram isso de algumas formas. Que ela pediu que ele seja uma pessoa que seja considerada entre as pessoas. Isso Zera Anashim. Que, Anashim é no plural. Que ele seja uma pessoa que vá untar dois reis. Ismael, de fato, untou o primeiro rei da nossa história, Shaul, e o segundo rei, David. Uma outra explicação que Haná pediu para Hashem Zera Anashim, que ele fosse igual a dois homens, a Moshe e a Aharon. E eis que David HaMelech escreveu no Teilim, Moshe ve Aharon be Kohanav, u Shmuel be Korei Shemo. Shmuel atingiu um nível elevadíssimo. Uma outra explicação, que ela pediu que ele não fosse nem albino e nem ruivo. Ela pediu que ele não fosse muito alto e não fosse muito baixo. Ela pediu que ele não fosse muito inteligente e também não tolo. Muito bem. Até aqui é o pedido de Shmuel. Quem estava observando a Haná fazer tefilá era um homem importante daquela época chamado Eli HaKohen, com Ayin, Eli HaKohen. Eli disse para ela, pode ir sossegada, Vashem Yiten Shelatech. Na verdade, a resposta deveria ser Vashem Yiten She'elatech. Se eu tivesse uma lousa, eu ia escrever She'elatech Shin Aleph Lamed Taf e Chav Sofit. Mas Eli tirou Aleph. Respondeu para ela Hashem Yiten She'elatech. Hashem vai atender o seu pedido. Mas por que Eli tirou Aleph? Qual o valor numérico de Aleph?
Um.
Ele disse para ela, uma coisa Hashem não pode te atender. É o temor de Hashem que seu filho vai ter. Isso depende de quem?
Dele.
Do livre-arbítrio dele. Se ele pretende ficar estagnado, se ele pretende subir, se ele não subir, ele vai decair. Então, agora, dona Celi, as coisas materiais...
Por exemplo, se a gente não fica lendo, não fica estudando.
Bom, então isso tudo. Tudo isso depende de nós.
Então, esse eu falei. Em tudo, se a gente não se esforça para melhorar, volta para trás.
Exatamente. Por quê? Porque a kol biyad shamayim, chutz mirat shamayim. Tudo a mão de Hashem, menos o temor a Hashem. Mas o temor de Hashem, para a gente conseguir, a gente tem que trabalhar. E tem que trabalhar de uma forma árdua. Isso não vem sozinho. Exige uma dedicação, um esforço da pessoa.
Como que a gente veja a visão de todas as gerações? Então, a gente sabe se a pessoa vai ser primeiro a Shem ou não. Ele já vai saber.
Muito bem.
Sempre, quer dizer, não precisa
então,
a gente ficar responsável. Ele sabe.
Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa... Isso que a senhora está dizendo, essa afirmação, vem contradizer totalmente o livre-arbítrio. O fato que Hashem sabe o que a gente vai escolher, não tira de nós a possibilidade de escolher. Bezrat Hashem, se nós estudarmos o próximo assunto, se nós estudarmos a Lachot Tshuva, nós vamos ver esta questão que o Rambam levanta ela em Alachot Tshuva, de que apesar que a Kadosh Baruch Hu sabe o que eu vou decidir, isto não tira de mim o livre-arbítrio. Inclusive, o Rambam escreve, não pense você que Hashem decreta sobre a pessoa ser tzadik ou ser rasha. Isto está totalmente, exclusivamente na mão da pessoa.
A gente reza, a gente pede que os nossos filhos sejam irei chamar.
Sim.
A gente pede isso, a gente pode.
A gente pede. Eu já tinha respondido isso nas minhas primeiras palavras, quando eu disse que Hashem precisa ver uma iniciativa nossa. Quando Hashem vê uma iniciativa nossa, Hashem nos atende. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Está escrito na Torá, no Sefer Bereshit, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, vayerech Harana. Yaakov Avinu saiu de Be'er Sheva e foi para Haran. De repente, Yaakov Avinu passou pelo lugar onde seria futuramente o primeiro Beit HaMikdash e onde Abraham fez a Akedat Yitzhak. E disse, é possível que eu tenha passado pelo lugar onde meus antepassados rezaram e eu não fiz tefilá? Ele já tinha passado do lugar. Ele decidiu voltar. Quando ele decidiu voltar, Hashem encurtou para ele o caminho. Quer dizer, existem várias passagens dos nossos Chachamim que vêm ao encontro deste conceito. Habale taher mesayin oto. Quem vem se purificar, se ajuda ele. iniciativa deve ser sempre da pessoa. Sem iniciativa da pessoa, não há possibilidades que Hashem auxilie ele a chegar ao temor de Hashem. O temor de Hashem precisa começar por nós. E precisa ser trabalhado de uma forma constante por nós, para nós podermos chegar a este nível. Nós voltamos para o nosso assunto. O assunto era Avak Lashonara, repetindo, quando perguntaram, você tem visto fulano? Ah, a pessoa faz assim com a mão, ou faz assim, nem me fala dele. Já é o suficiente para que isso seja considerado Avak Lashonara. Bekola mesaper betovat havero bifnei sonav. Toda pessoa que elogia o seu colega perante estes que não gostam dele, Hareze Avak Lashonara, isso também se inclui dentro do conceito de Avak Lashonara. Sheze gorem lahem sheisapru bignuto, já que eles não gostam dele, você provoca eles falarem mal dele. Você começa a falar bem dele, ah, qual vai ser a resposta? Ah, você não conhece ele o suficiente. Então, eu estou provocando que essas pessoas, quando eu falei bem de alguém que outros não gostam dele, estou provocando que eles falem mal dele.
Provoca o ciúme também. Quando fala bem de uma pessoa...
Sim, mas isso não é proibido. Pode provocar o ciúme, mas esse é o problema deste que ouviu, de saber controlar o seu ciúme. O que eu não posso fazer é causar para ele falar Lashonara.
Então, qual é a definição exata de Lashonara?
Lashonara é quando a gente fala de uma outra pessoa, da vida dele, não necessariamente mal. Não necessariamente mal. Quando a gente fala da outra pessoa, da vida dele, a gente se intromete, que ele viajou, que ele foi, que ele comprou, que ele fez, tudo isso é fofoca. Em tradução literal, Lashonara é fofoca. Existem dentro do Lashonara outros conceitos, Motzi Shemra, difamar a pessoa. Sim? Quer dizer que mesmo que é verdade, é isso que as pessoas muitas vezes se enganam. A gente se protege debaixo do guarda-chuva que diz, mas eu só falei a verdade. Lashonara é mesmo que eu fale a verdade. Quer dizer, a Torá não quer que eu fofoque, me proíbe. A Torá não quer que eu difame a outra pessoa e a Torá não quer que eu faça para ele um mau nome. Mesmo que isso tudo seja verdade, a Torá me proíbe falá-lo.
Qual é o problema de falar que uma pessoa viaja?
Porque isto automaticamente é fofoca.
Diversidade da pessoa.
É uma coisa pessoal da pessoa, que ele foi e voltou e trouxe, e foi e trouxe, e veio e foi e voltou, e etc. Quer dizer, não há problema nenhum se a dona Rita lhe perguntar, cadê fulana? Dela responder, ela viajou, isso não é problema. Mas quando é a título de fofoca, sabe, é isso e aquilo, isso a Torá não quer que a gente faça. Ve'alze ha'inyan amar Shlomo, sobre esse último assunto que nós estávamos falando, que é falar bem de alguém perante outras pessoas que não gostam dele, disse Shlomo HaMelech sobre isso o seguinte passuk: Mevarech re'ehu bekol gadol, baboker hashkem, kelala tehashev lo. Este que abençoa o seu colega em voz alta, logo cedo ao amanhecer, será considerado uma maldição. Por quê? Porque ele causou que outros falassem dele. Para quem que ele foi falar bem dele? Justo de quem?
Não
gosta dele e vai acabar falando mal dele. Então, eu provoquei uma situação que não deveria ter provocado. Por isso, diz Shlomo HaMelech, Mevarech ra'ehu bekol ram, uma pessoa que fala bem do seu amigo em voz alta, baboker hashkem, logo cedo ao amanhecer, que lalat hashem lo. Não vai se considerar que ele falou bem dele, vai se considerar que ele falou mal dele, porque ele está provocando que outros falem mal dele. Shemitoch tovato, por intermédio que ele está tentando relatar as suas qualidades, as coisas boas que ele tem, perante estes que não gostam dele, vão acabar falando mal dele. Vehen, המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש. Uma pessoa que fala lashon hará de uma forma de gozação, de uma forma leviana, com falta de seriedade, kelomar, shenomedaber besina, mesmo que ele não fale lashon hará, apenas por brincadeira, por gozação, não por ódio ou coisa do gênero, husheshlamu amar bechechmato, kemit halleleha hayorezikim hitzim bamavet, veamar alo mesahekani, o sujeito que diz, mas estou brincando só, que está brincando, está falando mal do outro, que brincadeira é essa? Falaríamos em português, uma brincadeira de muito mau gosto. Vechena mesaper lashonara derech ramaut, veushe yesaper letumokiru enoyodea shedavar zeh shedibel lashonara hu, uma pessoa que fala de uma forma tal, escondendo o que ele está falando lashonara, tentando enganar o outro e dizer, como se insinuando, mas eu não estou falando lashonara, mas no fim das contas, dentro das palavras dele, ele acaba assim falando. Ela se que se me chamemim bo omer, eni odeia se davar ze lashonara. Quando encostam nele, ele vai dizer, eu não sabia que isso é lashonara. Ou se ele uma sabe, se ele vai responder, não estou falando nada mais que a verdade. Essas são as atitudes desta pessoa. Tudo isso, diz o Rambam, está incluído dentro do conceito da proibição, ou lashonara, ou avak lashonara. Nós estamos no parágrafo rei agora. Ehad ha-mesaper belashon hara bifne havero o shelo befanav. Não necessariamente o lashon hara é quando nós falamos lashon hara na frente da pessoa que nós estamos falando dele. Independente se nós falamos na frente dele ou nas costas dele, isto chama-se lashon hara. Ve-ha-mesaper devarim shegormim im nishmeu ish mipi ish leazik havero begufo o bemamono. Uma pessoa que fala lashon hara, e se as coisas correrem, isso vai causar um dano, ou físico ou monetário para o seu colega. Ou, essas coisas que ele está falando do outro, vão causar, vão fustigar o outro, ou vão amedrontá-lo. Tudo isso está incluído no Lashon Hará. Eu não sei se eu cheguei a dizer para vocês alguma vez, tem uma passagem no Talmud Yerushalmi que Rabbi Shimon Bar Yochai diz que se ele estivesse no monte de Sinai, quando Hashem deu a Torá, ele pediria para Kadosh Baruch Hu que criasse para a pessoa duas bocas. Uma boca para que ele pudesse rezar, para que ele pudesse fazer brachot, para que ele pudesse servir Hashem, e uma outra boca. Mas Hashem criou o quê? Uma única boca. Essa mesma boca que a gente usa ela para fazer tefilá, para falar bem das pessoas, para fazer brachot, para fazer kriyat shema, para fazer com ela coisas positivas, nós infelizmente podemos também usá-la para as coisas negativas. Por isso, é necessário que a pessoa preserve essa boca, para que por intermédio dessa boca saia apenas coisas positivas. Vejam, acho que eu citei isso no shiur da semana passada, para todos os orifícios do corpo do ser humano, como por exemplo os olhos, os ouvidos, Hashem criou uma única barreira, proteção. Para a língua, lashon hara, para a língua Hashem criou duas proteções, uma de osso, que são os dentes, e uma de pele, que são os lábios, nos insinuando de que, olha, eu te criei duas proteções, procura usar. Fecha os dentes. Já tiveram um dentista alguma vez? De repente, quando ele quer que a gente aperte alguma coisa para ele moldar, ele fala, põe os dentes, fecha eles bem. Primeiro fecha os dentes, já é um passo para a pessoa não falar. Não conseguiu fechar os dentes, fecha pelo menos os lábios. É isso que Hashem quis nos insinuar, criando duas proteções para a nossa boca. Voltando, importante esses detalhes que nós acabamos vendo agora. Uma pessoa que fala do outro, que podem lhe causar dano monetário ou dano físico, ou inclusive palavras que podem fustigá-lo. A palavra lehatzer significa fustigar. Eu preciso lhes dizer uma coisa importante. no vidui, que nós falamos todos os dias depois da Amidah, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, ele funciona conforme o Aleph Bet. Aleph, Hashamnu, somos culpados. Bet, Bagadnu, fomos rebeldes, traímos. Gimel, Gazalnu. Dalet, Dibanu, Dofi, Belashonara. Tem duas palavras muito semelhantes, mas escritas com uma diferença de uma letra. Samech, Sararnu, quer dizer, nos desviamos do caminho correto. E tem uma outra palavra que é com tzadik, tzararnu, fustigamos. Fustigar o próximo é uma das coisas muito importantes da gente se cuidar e não fazê-lo. Ninguém quer ser fustigado, ninguém quer ser oprimido. Então, por favor, não faça isso também com o seu semelhante. Por isso, diz o Rambam, se eu falo de alguém e a consequência das minhas palavras que podem criar para esta pessoa um dano físico ou um dano monetário, ou inclusive alguma coisa que pode fustigar o próximo ou amedrontá-lo, tudo isso chama-se Lashon Hará. Ve'im ne'emru dvarim elu bifnei shlosha. O Rambam dá mais um passo para frente agora. Se o Lashon Hará foi dito perante três pessoas, Kvar nishma hadavar venoda, automaticamente a coisa vai se espalhar. Ve'im siper hadavar ehad minashlosha pa'am aheret. Se foi falado por Reuven perante três pessoas, e uma dessas três pessoas passou esse lashonará para frente, em bo mishum lashonará, não tem mais a proibição de lashonará, se a intenção não for difamar o próximo. Eu repito. Se foi falado o Lashon Hará perante três pessoas, é mais grave. Por quê? Porque mais pessoas tomam conhecimento. Se uma dessas três pessoas decidir passar isso para frente, se ele passar isso para frente ingenuamente, sem a intenção de difamar o outro, ele não está fazendo o Lashon Hará. Por quê? Porque o Lashon Hará, quando foi dito pelo primeiro perante três, já se tornou público. Mas se a intenção dele é, ao passar isto, difamar mais ainda a pessoa, aí sim é extremamente grave. Então, não sei se vocês percebem que praticamente todas as nossas atitudes precisam ser pensadas. Não se pode viver com atitudes impetuosas. Não se pode viver com ímpeto. A pessoa tem que ter uma serenidade para poder avaliar o que ele vai falar. Será que agora é o momento de falar? O que ele vai fazer? Será que agora é o momento de agir? A Yahadut exige da pessoa reflexão constante. O que falar? Quando falar? Com quem falar? O que fazer? Quando fazer? É o momento? Não é o momento? E assim por diante. Eu estive pensando esses dias numa coisa. Pois não,
Eu não consegui compreender a machabá desse último arrabo que você falou. Não consegui.
Pois não, pois não. Eu vou repetir. E se ainda houver dúvida, você, por favor, me pergunte. A partir do momento que foi falado um Lashon Hará perante três pessoas, este que falou, vamos chamar ele de Reuven, tá? Este que falou, ele fez uma coisa muito grave. Ele espalhou isso. Ele não falou isso para uma pessoa. Quando é perante três, isso se tornou público. O que ele falou é Lashon Hará. E é mais grave porque ele tornou isso público. Agora, se uma das três pessoas que ouviram foi e passou isso para frente, sem má intenção, sem a intenção de difamar o outro, sem a intenção de que a coisa se torne ainda mais pública, não é Lashon Hará. Mas se ele tem a intenção de difamá-lo e de tornar isso mais público do que já é, é grave.
Porque está repetindo.
Muitas vezes, e por isso que eu usei a palavra ingenuidade, certo? Ele já supõe que todo mundo já sabe. Se ele, se essa é a intenção dele, ele não fez nada de errado. Porém, se ele tem a intenção de que isto que continue, extremamente grave.
Isso dá pé em liberdade por causa que ele falava?
Em público, já se tornou uma coisa pública. Isso não quer dizer que ele precisa fazer isso, sim. Óbvio.
Então, a diferença aqui é porque já era público e porque ele não tinha intenção, as duas coisas juntas.
Não. Já é público, sim. Já é público. Não, o primeiro não podia ter falado. Nem para um e muito menos para três. O primeiro cometeu o issur grave de Lashon Hará. Independente se ele falou para um ou se ele falou para três. Só que para três é mais grave. Porque ele quis tornar isto público, certo? Aqui não adianta me falar que ele foi ingênuo, certo? Agora, esses três que ouviram, eles têm o seguinte raciocínio. De qualquer forma, isso já é público. O que eu estou passando não é novidade, se for essa a intenção. Mas se a intenção for que o quê? Eu quero que isso se propaga mais, é extremamente grave.
Pastor Rabino, certo, quando a gente fala na Shonabá, deixa ela parar, fala, não quero escutar, não quero nada, pronto. Parar aqui.
Sim, mas nós estamos falando de alguém que a gente conseguiu calar ele. Quem dera a gente pudesse, todas as vezes que alguém que vem nos falar alguma coisa, dizer para ele, meu amigo, não quero te escutar. Quantas pessoas têm coragem de fazer isso? Precisa de coragem? Eu já volto, tem lá um monte de gente. Pois não, eu perdi quem que está na frente. Não tem ninguém? Sim? Você está falando de um desses três que ouviu? O primeiro, certeza, cometeu um erro muito grave. Isso nós não estamos discutindo. Que o primeiro que falou perante três cometeu o issur de Lashon Hará berabim, em público. Pior. Nós estamos agora falando sobre os três que ouviram. O raciocínio da Halakha é, de qualquer forma, isso já é público. Não. Porque já é público. Todo mundo já sabe.
Todo mundo já sabe, você está repetindo uma
coisa. Sim, sim. Eu não disse que é para repetir. Eu estou dizendo que se ele repetir, não é Lashon Hará. Mas se ele repetir com a intenção de ainda mais propagar, certeza que é Lashon Hará. Pois não. Como?
Não é que não pode acreditar?
Sim. Eu não preciso acreditar e estou repetindo uma coisa que eu não acreditei. Muito bem.
Às vezes alguém está te contando um problema, sei lá, falando de alguém. Aí você quer um jeito, para fazer igual. Aí você começa a falar para a pessoa, não, talvez a pessoa pensou assim, assim. A pessoa está mais raiva. Isso é relacionar, né?
Não. Porque de qualquer forma ele está falando. Eu tenho que agora acalmar ele. E tenho que advogar esta pessoa que ele está falando sobre ele. Nem sempre é possível, certo? Mas sim, é função nossa. Eu sigo. Ve'im sipera davar echad min ashlosha pa'am aheret, en bo mishum lashon hara, ve'hu shelo itkaven le'avir hakol ulgaloto yoter. Um desses três que passou para frente, não é lashon hara na seguinte condição. Se ele não tem a intenção de que a voz corra mais ainda. Parágrafo Vav. Eu estava dizendo para vocês, eu estava pensando nesse Shabbat. É interessante que o Shulchan Aruch, é o livro de todas as halachot, as leis diárias nossas. Nós temos quatro Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Or HaChaim, que é o Shulchan Aruch que nos ensina o que fazer desde amanhecer até ir dormir, הלכות ברכות, הלכות 18, הלכות קריאת שמע, אז הלכות די שבת, הלכות די יום טוב, הלכות די פסח, חנוכה, פורים, אצל יש לנו שולחן ערוך, אורח חיים. תמוז הוא סיגונד, הוא שולחן ערוך שעמד הוא יורה דעה, תמוז שולחן ערוך אבן העזר, כפר הסוביטות, אז הסקודס לגד אז כום מטרימוניו, כום הפמירה מצווה דתורה, תמוז הוא שולחן ערוך, ומאי דיפיסו אינטרי, הוא סקואט, הוא שעמד הוא חושן משפט, ligado com questões monetárias. Eu estive pensando no Shabat, no Shulchan Aruch a gente não vê que tem halachot chuva. E é um pouco, como se chama, surpreendente que o Shulchan Aruch não traga halachot chuva. O Rambam sim escreve halachot chuva. Mas o Rambam é diferente do Shulchan Aruch, porque o Rambam também escreve as leis que não são vigentes nos nossos dias. Leis do Bet HaMikdash, leis dos sacrifícios e assim por diante. Estou pensando onde o Shulchan Aruch fala sobre Halachot Shuvah. Talvez tenha duas Halachot em todo o Shulchan Aruch, em Halachot Yom Kippur, sobre Halachot Shuvah. E o que o Shulchan Aruch decidiu trazer em Halachot Shuvah? Que Yom Kippur não perdoa os pecados entre nós e o próximo. De todas as halachot chuvá, o Shulchan Aruch escolheu a halachá mais grave. Com Hashem, se é que a gente pode falar assim, de uma forma ou outra, ele é mais piedoso, ele é mais...
Ele já sabe tudo.
Não é questão de saber tudo. Se ele vê, a gente quer de fato pedir perdão, a gente quer se recuperar, a Shem vai aceitar.
Ele quer.
A gente fala na Neilá que a Shem quer bechuvô vechayá. A Shem quer que a gente faça chuvá e continue vivendo. Viver aqui não é só apenas uma questão de vida, de idade. Ter uma qualidade de vida espiritual. Mas, vamos supor que a gente tenha um atrito com o próximo. Muitas vezes a gente implora e ele não quer perdoar. Com Hashem não existe isso. Hashem, a partir do momento que você pede, você não precisa nem implorar. Que você pede, você faz todos os passos de tshuva, Hashem te aceita. E é curioso que o Shulchan Aruch, de todas as halachot tshuva, só trouxe uma halachá. Qual? Que Yom Kippur só perdoa entre nós e Hashem e não perdoa entre nós o próximo enquanto a gente não agradar o próximo. Isso é sinal que ele escolheu a halachá mais difícil de halachot chuva. Então, o quanto que nós temos que tomar cuidado com essa questão de Lashon Hará? Porque é uma coisa entre... Vamos ver, falamos Lashon Hará de uma pessoa... E de repente eu encosto nele, você sabe, hoje é véspera de Yom Kippur, eu queria te falar, começa a gaguejar, porque que eu vou falar para ele? Que eu falei sobre ele Lashon Hará, você tem que falar para ele, a pessoa fica com vergonha, ela muda de cor algumas vezes, falei de você Lashon Hará, eu quero que você me perdoa, eu capaz do cara reagir, hã? Você falou de mim Lashon Hará? Você quer daqui que eu te perdoe? Então... Temos que evitar chegar a esta situação.
Rabino, se pede perdão 3 vezes.
Sim, sim.
A pessoa é sim.
Sim, mas não é só 3 vezes. Tem vezes que tem que trazer para a pessoa, algumas pessoas para agradar ele. De novo. Pessoas. Grupo de pessoas. Não é só eu pedir para ele. Você me perdoa a primeira vez. Excelente. Sinal que ele é bom, sinal que ele é compreensível e etc. Mas eu não te perdoo. Eu tenho que trazer um grupo de pessoas. Mandar pessoas para serem intermediários. Uma primeira vez, uma segunda vez e uma terceira vez. Aí, se ele não quiser perdoar, o problema é dele. Tá bem, mas tem que mandar pessoas. Então eu tenho que telefonar para um monte de gente e dizer, olha, vão lá, intermediem para mim, por favor, com fulano. Não é tão simples assim.
Agora tem uma coisa muito grave que está acontecendo, que é o uso desses anúncios que fazem por internet, difamam, e as pessoas não sabem, é tão mais grave ainda do que falar, passar uma mensagem assim. Está acontecendo muito, infelizmente.
Bom, e como deve ser a nossa reação? Não acreditar.
Já virou público, quer dizer, porque se saiu assim, já
sim, sim, mas não temos que acreditar. Mesmo aqui, nesse caso que nós falamos, que a pessoa falou perante três pessoas, essas três pessoas não devem acreditar. Foi o que ela perguntou. Como é que eles estão passando para frente se eles não acreditam? Eles não acreditam, estão passando para frente. Tem muitas pessoas bem intencionadas no mundo, entre aspas. É certeza que essas difamações, nós temos que tomar cuidado em que de maneira nenhuma a gente aceite elas. Parágrafo Vav. Kol elu, diz agora o Rambam, todos estes que nós falamos sobre eles anteriormente, de pessoas que falam Lashonara, hem ba'alei Lashonara, são denominadas pessoas, e agora eu gostaria da vossa atenção. Existe uma definição aqui muito importante. Ba'alei Lashonara. A palavra ba'al significa dono. Ba'alei Lashon Hará, no caso aqui, são pessoas habituadas ao Lashon Hará. Quer dizer, existe uma grande diferença, não que uma das dos casos seja permitido. Existe uma grande diferença entre alguém que fala Lashon Hará de uma forma esporádica, que também é proibido, de alguém que a vida dele é falar Lashon Hará. Esse chama-se Ba'alei, Ba'al Lashon Hará. Eu repito, os dois são proibidos e pela Torá. Mas existe uma gravidade muito maior entre este que fala Lashon Hará de uma forma esporádica, que infelizmente acho que ninguém de nós está livre dessa situação, do que alguém que é sistemático. Encontramos agora a palavra. Alguém que é sistemático em falar Lashon Hará. Este é denominado Ba'alei Lashon Hará. Eu vou aproveitar esses últimos minutos para lhes dizer uma coisa muito importante. Tem uma passagem na Gemara em Masechet Sotah, que a Gemara nos diz que existem quatro categorias de pessoas, She'enam ro'im penei Shechina. Vamos traduzir primeiro ao pé da letra. Que não terão o mérito de ver a luz da Shekhinah. Muito bem. O que significa isso na prática? Vamos trazer alguma coisa próximo a nós, sem entrarmos em coisas que nós não entendemos. Tivemos na nossa história um grande Rav, chamado Harav Tzadok HaKohen Milublin. O Rav Tzadok escreve no seu livro Tzidkat HaTzadik, que enam ro'im penei Shekhinah, que as atitudes que essas pessoas fazem, que agora vou citar, acabam importunando elas de uma forma tal que elas não conseguem rezar e não conseguem fazer o trabalho para Hashem de uma forma clara e nítida. Consegui me expressar? E quem são essas pessoas? A Gemara chama eles Kat Mesaprei Lashon Hará. Grupo de pessoas que falam Lashon Hará. Kat Shakranim, o grupo de pessoas que falam mentira. Kat Hanfanim, esses que bajulam. De repente pegam uma pessoa que não merece nenhum elogio e rasgam elogio para ela e assim por diante. E ao último, Kat Letzanim, o grupo de pessoas que não são sérias, que fazem gozação de tudo. Dizem os nossos hachamim que essas pessoas que têm este hábito, prova é que a Gemara chamou eles de kat, grupo. Grupo de Misaprei Lashon Hará, grupo de Shakranim, grupo de Hanfanim e grupo de Leitzanim. Se vocês perceberem, as iniciais da palavra Hashmal, eletricidade, quer dizer, dá choque. Chet, Hanfanim. Shin, Shakranim. Mem, Motzi'ei, Diba. E Lamed, Letzanim. Faça eu guardar essas quatro categorias de pessoas. Leitzanim são palhaços. Pessoas que fazem gozação, de repente em um ambiente extremamente sério, como agora, e de repente resolve alguém soltar uma piada ou falar a sonora de alguém, todo mundo começa a rir, e toda a seriedade, um shiur de uma hora, vai embora por causa de uma... Isso que Chachamim disseram, que letzanut ahat belibo shel Adam. Presta bem atenção sobre isto. Uma gozação não verbalizada no íntimo da pessoa. Letzanut ahat, uma gozação belibo shel Adam, no pensamento da pessoa. Doha me'atochachot. Ela tem a força de afastar sem repreensões. Bezat Hashem, a semana que vem nós continuamos.